Gabinete particular.
Boa noite a todos. Agradecer aqui, desde já, a presença do Lucas Herculano, do Adilson Filho, do Sr. Irani, da servidora enfermeira Juliana, da servidora enfermeira Carol. Agradeço aqui, além da presença de vocês, a presença que tem que estar em todo lugar, que é a presença de Deus, dando direcionamento e capacidade para a gente fazer aquilo que a gente vê de ser feito. Deixar aqui, antes do momento de oração aqui, pedir um minuto de silêncio à família, né, enlutada do senhor José Adão, morava lá em cima no São Vicente, conhecido como Garotinho, do Geraldo Vaz, falecido essa semana, da dona Helena, esposa do senhor Wilson, lá da comunidade do Boa Vista, enterrada nessa tarde de hoje. E também deixar aqui um abraço, né, de conforto ao vice-presidente Alex Dodevaldi, né, que na data de ontem completou 12 anos da sua ausência no município, uma pessoa que aonde uma boa parte da sua vida dedicou ao município, como vereador, como secretário, né, que Deus possa continuar fortalecendo vocês, que o seu pai sirva de exemplo e de orgulho para vocês. E também, esse minuto de silêncio, que a gente possa também estar buscando a Deus pela vida do Eli, que está lá internado hoje, passar um procedimento cirúrgico. Deus possa estar visitando não só o Eli, naquele leito de hospital, mas a família dele também, os filhos, a esposa, né, que todos sofrem com esse momento. Que Deus possa estar abençoando cada um deles. Eu gostaria de convidar a todos para a gente fazer um Pai Nosso, né, que é uma oração universal que Deus deixou para a gente e que a gente possa pôr ela em prática, não só orar, mas pôr ela em prática no dia a dia da vida da gente. Solicito da secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Edilamar Júnior.
Presente.
Vereador José Santana.
Presente.
Vereador Alice Fátima.
Presente.
Vereador Alexandre.
Presente.
Vereador Eli Alvarenga, ausente. Vereador Éder Júnior.
Presente.
Vereadora Renata Keller.
Presente.
Vereador Júnior Silvestre.
Presente.
Vereadora Márcia Pires Mota, presente.
Sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Martins Soares, declaro aberta a sexta sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da sétima legislatura da Câmara Municipal de Martins Soares, em 25 de setembro de 2023. Correspondências. Correspondências expedidas e recebidas.
Boa noite a todos. Ofício número zero. Correspondência expedidas. Ofício número 001 de 2023. Martins Soares, 21 de setembro de 2023. Assunto: referente ao projeto de lei número 015 2023. Que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar aos enfermeiros e técnicos de enfermagem incentivo financeiro adicional e da outras providências. Ilustríssimo senhor, na reunião de comissão do dia 21/9, foi esclarecido pelos membros da bancada do governo que é o repasse que se trata do artigo 1 da PL 015 de 2023, será efetuado prioritariamente aos profissionais do PSF, em que passe tal distinção não consta no projeto. A Lei Federal 14.434, de 2023, não faz distinção entre os profissionais que atuam no PSF. Sendo assim, vimos por meio desta solicitar esclarecimento quanto à existência de ato normativo ou regulamentado que prevê a preferência de pagamento aos profissionais aqui mencionados. Atenciosamente, vereadora Renata Keller Assis Dutra, vereador Éder Júnior de Oliveira. Ofício número 125, 2023. Referente, resposta ofício 001/2023 da PL 015/2023. Senhores membros da Comissão de Fiscalização Financeira do Legislativo de Martins Soares, venho respeitosamente em atenção ao ofício epigrafado, forma que o projeto de lei número 015/2023 tem como escopo permitir o repasse do incentivo do governo federal aos enfermeiros do quadro de pessoal da Prefeitura na forma da ADI 7.222 do STF. Por seu turno, a ADI 7.222 do STF assentou-se que, 2. Em relação aos servidores públicos do Estado, Distrito Federal, municípios e de suas autarquias e fundações, artigo 15C da Lei número 7.498, de 1986, bem como os profissionais contratados por entidades privadas que atendem, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, artigo 15A da Lei número 7.498, de 1986. A implantação da diferença remuneratória resultante do piso salarial nacional deve ocorrer na extensão do quadro disponibilizado a título de assistência financeira complementar pelo Orçamento da União, artigo 198, do inciso 14 e inciso 15 da Constituição Federal, com redação dada pela EC número 127, de 2022. B. Eventual insuficiência da assistência financeira complementar mencionada no item acima. Instaura o dever da União de providenciar crédito suplementar cuja fonte de abertura serão recursos providenciados do calendário total ou parcial de dotações tais como aquelas destinadas ao pagamento de emendas parlamentares individuais ao projeto de lei orçamentário destinados a ações e serviços públicos de saúde, artigo 166, inciso 9 da Constituição Federal, ou direcionadas às demais emendas parlamentares, inclusive de relator geral do orçamento. Não sendo tomada tal providência, não será exigível o pagamento por parte dos entes referidos no item, nos itens C. Uma vez disponibilizados os recursos financeiros suficientes, o pagamento do piso salarial deve ser proporcional aos casos de carga horária inferior a 8 horas por dia ou 44 horas por semana. 3. Para o recebimento do incentivo, o Fundo Nacional de Saúde, mais especificamente ao âmbito eletrônico do InvestSUS, o gestor deve exportar a planilha atualizada dos meses de maio, junho, julho e agosto, para ajustar as informações necessárias. Isso possibilitará o cadastro dos profissionais de enfermagem do Sistema Único de Saúde, SUS, que não foram incluídos neste período. A correção dos que foram inseridos e apresentaram inconsistências e a atualização dos profissionais do mês de setembro. Nos municípios que possuem SQNES, gestão dupla, como é o caso do município de Martins Soares, o Estado de Minas Gerais e o responsável por informar no InvestSUS os profissionais. Portanto, o município receberá o repasse da gestão dupla em datas diferentes, pois, depende do Estado de Minas Gerais o repasse de gestão estadual. O projeto de lei autoriza o pagamento de todos os profissionais, seja da gestão municipal ou estadual. Todavia, a regulamentação federal instituiu pela portaria GMMS número 1135, de 16 de agosto de 2023, assenta que o pagamento dos recursos de incentivo serão realizados por estabelecimento de saúde, se não, vejamos o texto normativo. Artigo 4º, omissis. Parágrafo único. No prazo de 30 dias após o financiamento creditado nas contas bancárias dos fundos de saúde dos estados, distritos federais e municípios, deverão os respectivos entes efetuar o pagamento dos recursos financeiros ao estabelecimento de saúde. Assim, os repasses são feitos conforme dados do CNES e serão transferidos normalmente para cada estabelecimento de saúde e cada profissional cadastrado nele. Conclui-se, por fim, que os valores por estabelecimento não serão transferidos ao município na mesma data, mas serão todos repassados imediatamente aos servidores quando do recebimento. Não se trata, portanto, de prioridade ou tratamento diferenciado, e sim de cumprimento da regulamentação federal esculpida na portaria SUS mencionada. Certo de ter elucidado, coloco-me à disposição para esclarecimento adicionais. Martim Soares, 25 de setembro de 2023. Atenciosamente, Fernando Almeida de Andrade, prefeito municipal.
Apresentação das matérias em pauta, projeto de lei número 015/2023.
Processo número 041/2023, 20/9/2023. Projeto de lei número 015/2023. Emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar aos enfermeiros e técnicos de enfermagem incentivo financeiro adicional e dar outras providências. Autoria, Prefeito Municipal.
A palavra está com os oradores inscritos do pequeno expediente para falar da matéria em pauta. Vereador Alexandro.
Presidente Júnior Silvestre, companheiro, amigo, aos demais vereadores dessa casa legislativa, servidores, na pessoa do Emerson, também ao que se faz aqui presente, ao público, Neia, as enfermeiras Juliana, Carol, Sourani, que ainda faz parte, né, à frente ali do Conselho na Saúde, ao Adilson, ao grande jovem que aqui se faz presente, Lucas Herculano, e a nossa Martim Soares, que nos acompanha pelo Facebook da Câmara Municipal. Na oportunidade, já deixo aqui meu agradecimento à presença de todos. Demais vereadores, presidente, faço uso aqui dessa tribuna para estar aqui hoje falando um pouquinho do projeto. Como eu disse na reunião anterior, 19 de setembro, onde se comemorou 33 anos do SUS. E o SUS que para nós é uma referência. Hoje não conseguimos mais ficar sem o atendimento do SUS, da importância que é o SUS. E em cima da importância que é o SUS, tem o profissional que compõe o SUS e faz com que o SUS saia do papel e salva vidas. E é muito importante a gente defender o SUS e os profissionais que compõem o SUS. É, dentro do esclarecimento, né, que veio do Executivo para essa casa, eu quero estar aqui lendo só o artigo 4º do 7º, 8º e 9º CISO, onde me chamou a atenção, que assim diz: assim, os repasses são feitos conforme dados do CNS e serão transferidos nominalmente para cada estabelecimento de saúde e cada profissional cadastrado nele. Conclui-se, por fim, que os valores por estabelecimento não serão transferidos aos municípios na mesma data, mas serão todos repassados imediatamente aos servidores quando do recebimento. O 9º. Não se trata, portanto, de prioridade ou tratamento diferenciado, e sim de cumprimento da regularização federal, esculpida na portaria do SUSO mencionada. Como Durandé, citar cidades vizinhas aqui, né? Durandé, que já está ali, foi votado e está pagando, Manhuaçu, mais municípios, né, de nossa região. Eu ainda lembro, presidente, eu não sei como ele pagou, cada município com a sua prioridade, né? Quando foi pago São João do Manhuaçu, lá atrás, se eu não me engano, mês de maio, que se começou a pagar por um desejo, né, ou por um orçamento, um recurso que naquele momento ele tinha. Mas, na verdade, esse recurso para a classe da saúde poderia ter sido pago no momento que eles mais precisavam, que era no momento da pandemia, onde ali vários profissionais da saúde enfrentaram, não correram, fazer o juso à sua profissão. Como eu disse na reunião anterior, quantas famílias tiveram que desfazer dos seus bens para estudar um profissional, para que hoje ele pudesse ali exercer a sua função com a dignidade. Então eu vejo que esse piso salarial deveria ter sido pago no momento que os profissionais mais precisavam, que era no momento da pandemia. Mas esse tempo passou e tudo é no seu tempo e na sua hora certa. Então, defendo aqui hoje esse projeto, como acredito aqui nos demais vereadores, que hoje pela aprovação desse projeto. E quando sim chegar o outro repasse, né, que estará sendo destinado ao centro, também essa casa, tenho certeza, que também fará o nosso papel, que é estar legislando e votando o que nos compete. Então, parabenizo a toda a classe da saúde por estar assim, sempre disposto a melhorar a vida do nosso povo de Martins Soares. Então, meu muito obrigado por essa oportunidade.
A palavra agora está com o orador escrito, José Santana Emeric.
Boa noite, presidente. Em seu nome, cumprimento todos os vereadores. Em nome da lista, cumprimento as vereadoras. Em nome do Emerson, ao servidor da casa. Né? Em nome do Dicim, cumprimento a todos os visitantes aqui, os que vieram, os que não pôde vir da saúde. A Neia também, Giovanni, as enfermeiras, Sadani, nosso amigo Lucas. Não poderia estar falando, deixar de falar um pouquinho, porque só adoçando aquilo que o nosso companheiro vereador Alex falou. A nossa saúde, ela depende muito dos profissionais. Mas não adianta você ser profissional se você não é bem remunerado. A gente viu o trabalho que teve na pandemia e muitos enfrentou. Às vezes nem todos, mas muitos enfrentou, independente do salário sendo bom ou não. Então, nessa hora oportuna, que tem esses recursos, que possa ajudar com relação, não é a hora do vereador olhar para trás, olhar para frente, valorizar os profissionais que sempre ajudou e sempre tenho certeza que, se Deus abençoar, que nunca vai botar uma pandemia ou outras pandemias igual esta, mas eu tenho certeza que pode contar com eles. O que, que nós, vereador, pode fazer nisso? É abraçar a causa deles e, quando vir um recurso para poder remunerar qualquer classe de enfermeiro, qualquer funcionário da saúde, como nós temos feito em outras áreas aqui, né, tem votado, tem discutido. Então, mais do que justo, nesse momento, nós, vereadores, nós apoiar esses profissionais principalmente da saúde, porque o município pode fazer muita obra, pode ter esporte, pode ter tudo, mas começa pela saúde. Se quem tem saúde não vale nada. Mas, através da saúde, precisa ser um profissional também competente e bem remunerado. Meus parabéns aos vereadores, às comissões, e o prefeito também mandou esse projeto, quanto mais rápido, mandou rápido assim que pôde, o dinheiro está liberado. Da mesma forma, espero que os outros profissionais do centro, assim que aparecer o projeto, que essa casa analise e vote. Meus parabéns. Através disso aí, que nós possamos estar reforçando o pessoal da saúde, reforçando essa casa, reforçando o nosso município. Porque se não tiver profissional e não tiver gente política também para abraçar e ajudar e apoiar na hora que possa estar valorizando esse profissional, fica muito ruim para que quando a gente tem uma epidemia ou outros casos no município, a gente está lá cobrando deles. Meus parabéns a todos, que Deus possa estar protegendo todos os profissionais que trabalham nessa área, porque não é fácil, entendeu? Muito obrigado.
A palavra está com a oradora escrita, Márcia Pires.
Boa noite, senhor presidente. Na sua pessoa, cumprimento a todos os colegas. Boa noite a Carol, representando aos enfermeiros. O senhor Urani é o nosso presidente do Conselho da Saúde, representando a saúde também, né? E ao Emerson, representando a todos os funcionários. Para nós, hoje é uma vitória. Não completa, porque o centro de saúde também merece, né? Não só vocês que estão na frente, mas sabemos também que o centro de saúde também passa por um pedaço grande ali naquela saúde. O senhor Ali está aqui, né, com prova que eu trabalhei, não foi um ano e nem dois anos na saúde. Foram 14 anos de saúde e, graças a Deus, se hoje ando de cabeça erguida é porque pude fazer, né, o que devia ser feito e com responsabilidade. E hoje nós estamos aqui fazendo com responsabilidade, que é o pagamento aos PSFs. Não adianta a gente querer fazer um pagamento, né, para todos, dividir para todos, e depois? Depois a gente teria que dar conta. E se esse dinheiro não chegasse a tempo? Né? Então, assim, não é descrição, como falou no projeto, né? É um projeto certo, correto. Desde o primeiro dia que ele chegou nesta casa, eu defendi o projeto e quero dizer, assim que chegar o novo projeto do Centro de Saúde, estaremos aqui, né, para votar. E vocês estão de parabéns, porque não é fácil, eu sei que não é fácil, a saúde... Ela não tem hora, não tem hora e nem, né, nem data para chegar. E é muito complicado. Então, assim, agradeço a cada um de vocês e muito obrigado por ter participado aqui.
A palavra agora está com nosso amigo Adilson Filho. Possa ficar à vontade, Adilson.
Boa noite a todos vocês, aos vereadores dessa casa, aos servidores, às enfermeiras aqui presentes representando a enfermagem. É um motivo de muita alegria e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade vir aqui representar também, né, com permissão, tá, Carol, lá, dos enfermeiros que eu trabalho, né? Até cito o Alisson, o Cosme, a Juscelene e a Ana Alessa, né, essa permissão em vir trazer aqui essa representação. E eu creio que essa representação ela é até também de expansão nacional. Eu fiz aqui um texto, uma colinha, e que não é uma colinha muito pequena, para mim não sair aqui das quatro linhas do protocolo. Tá, pessoal? Porque nos dias de hoje, dependendo do que você falar... Você chateia muita gente, né? E eu fiz um texto relacionado, porque esse tema da enfermagem Não sei se vocês recordam, ele estava praticamente decidido em 2022. E eu não sei se vocês lembram que um ministro chamado Barroso barrou o projeto. Eu acho que ele não depende da enfermagem, né? Nós todos dependemos da enfermagem, independente de quem seja. E eu trago aqui esse, eu acho que, desabafo da enfermagem. Então eu quero ler para não sair, tá, presidente, do protocolo aqui.
Pode ficar à vontade.
Ninguém vai ser imune aos cuidados dos profissionais da saúde. Afirmo com toda certeza que nos dias atuais, nesse novo tempo, o belo nascimento de uma criança, um bebê, está sobre os cuidados da enfermagem. Os vários acidentes, infartos, AVCs e outros inúmeros problemas enfrentados pela população aciona a enfermagem. Eu quero aqui até citar que se algum vereador passar mal, quem que vai acionar? A enfermagem. Você não vai acionar aqui um advogado, às vezes... A enfermagem é quem entende do negócio. Ô, gente, se um deputado pensar em passar mal, eles acionam a enfermagem lá na Câmara, os médicos. Quando fala de médico, é enfermagem. Porque o médico sem enfermagem, gente... Carol, o médico sem enfermagem, o que que ele faz? Acho que praticamente nada, né? Porque ele precisa da enfermagem. Eu, né? É uma equipe. O médico precisa da enfermagem, a enfermagem do médico. Dando prosseguindo aqui, o presidente, misericórdia, ele não pode nem... sem ter comentário, né? O médico sem enfermeiro não faz a triagem, não olha a PA, não pega o acesso... não dá banho no leito, não limpa o vômito. Amados, é equipe, trabalho. E quem são esses que eu tanto falo que uma hora ou outra nós vamos precisar dos cuidados da enfermagem? Está no projeto aí parteiras, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e enfermeiros. E que não tem um salário digno, que não tem um descanso, que enfrenta problemas, que passa por essa humilhação de ter que brigar por um direito dado a eles pelo presidente Bolsonaro, dia 4 de agosto de 2022, sancionado dia 4 de agosto, para pagar os profissionais. Um reajuste aí, como lido pela Márcia, né? De 4.750 para enfermeiro, 3.325 para os técnicos, que é uma base, e 2.375 para auxiliares e parteiros. Eu termino esse texto em forma de desabafo, porque o político, ele recebe o reajuste e ele recebe em dia. Todos nós sabemos disso. Em nível municipal e em nível nacional. O político lá esbanja o cartão corporativo com superação atualmente de gastos, milhões em diárias de hotel. E que dificuldade, meus amigos. Valorizar quem está trabalhando lá de cidadão. Desde o nascimento, desde o tratamento, desde o descanso. E na maioria das vezes o profissional de saúde sofre com problemas psicológicos, problemas de falta de valorização, tem dinheiro para pagar. O político, o ministro do STF, que recebe reajuste, o presidente, que gasta milhões no exterior, tem tudo. Tem tudo. Tem dificuldade para olhar para a classe. Que quando nós precisamos, é essa classe aí que vocês estão vendo. Que estuda, porque ninguém pega lá um currículo e faz um atendimento, não. Então é só isso que eu queria deixar aqui, essa representação, e agradecer essa oportunidade de estar aqui falando. Tá bom? Boa noite.
Nós que te agradecemos, Adilson, pela sua posição, pelos seus pensamentos e pelas verdades, né? Como eu falei na última reunião, que contra a adequação salarial nossa ou de outras classes, a gente vota. Então, assim, que a gente possa brigar agora com nossos representantes, brigar, que eu falo, não é sair na porrada, não, brigar de cobrar dos nossos representantes, dos nossos deputados estadual, federal, nosso senador, que hoje está lá, o Cleitim, que possa estar cobrando do federal, que hoje está lá, o Lula, que possa pagar as outras classes de enfermagem. Transferir uma culpa dessa para um município onde pôr o vereador numa situação dele ser contra ou a favor de um projeto, acho que ninguém é contra nem a favor. Acho que cada um tem uma maneira de pensar diferente. Mas veja bem, quanto é um direito de quem trabalha por chegar na situação da Câmara, que é onde a Câmara tem que votar a favor de pagar o que é de direito e a outra parte ficar sem receber, que tem tanto direito quanto o outro. Que quando chega numa pandemia, eles não escolhem se é o PSF ou se é o centro de saúde que vai trabalhar. Então, que nós possamos cobrar dos nossos representantes, né, por a situação dessa na Câmara. Hoje está aqui minha mulher, que é enfermeira. Fica parecendo que eu estou defendendo porque ela ser minha mulher. O dia que ela estava lá na frente da pandemia, parando o carro lá em cima, medindo, pondo álcool, ela era minha mulher do mesmo jeito. Ela levava para dentro de casa os problemas do mesmo jeito. Quantas vezes que eu vim chegar dentro de casa chorando, pressionado pelo aquele momento que estava passando. Então, assim, é uma situação incômoda para mim hoje. É uma minha fala, que é uma fala de desabafo da gente como representante do município. E temos representante na esfera estadual e federal, cobrar do presidente, covarde, ao meu ponto de vista, por que de não pagar todo mundo? Todo mundo no trabalho? Quando foi pagar a remuneração da classe política, como o Adilson falou, não pagou de todo mundo? Ou deixou alguém para trás sem pagar? Porque não vai. Se ficar, o seu fulano vai ficar de fora. Aí ele sabe de alguma coisa, então vão pagar todo mundo. Porque quanto vai pagar uma classe que realmente precisa e trabalhou e defende? Né? Morre uma pessoa na cidade pequena igual a nossa, quem está lá de frente medindo a pressão? Está lá uma enfermeira dando suporte à família? Por que que nós temos que chegar numa situação dessa aqui na Câmara? Então, assim, e agradecer, deu de já aqui, a Carol, a Juliana, representando a enfermagem. O Geraldo, representando aqui a filha dele, a Jordana, eu creio eu, que como pai também passou dentro de casa muitas coisas com a filha dele trabalhando nessa situação. E que nós possamos cobrar para aquele outro pessoal que ficou sem receber no centro de saúde, que não é menos merecedor do que quem está aqui recebendo hoje, não. Que o projeto vai ser votado. Eles não são menos merecedores, não. Que nós possamos cobrar, vê de nós cobrar de nós, vereador, que nós somos só a ponta desse iceberg. Está vindo de cima para baixo. Porque de uma maneira covarde deixou uma turma de fora sem receber. Né? Quanto o Adilson falou, para diárias, para hotel, tudo parece fácil. Para a classe política, quando vai pagar, parece fácil. Porque para quem precisa estar ali trabalhando, passando o que nós passamos, eu acho que essa geração de uns 100 a 200 anos aí, último, nunca viu falar numa pandemia, viu falar dos antepassados deles falando. Mas de viver o que nós vivemos aqui, o senhor Ani está aqui com prova, né? Perdeu sua esposa. Eu fiquei lá 10 dias. Né? O senhor Ani também, quais foi? Então, assim, eu acho um ato covarde do federal, do presidente hoje, não sancionar, pagar todos os funcionários da saúde. Então, assim, essas são minhas palavras de desabafo. Não vou falar para agradar, vou falar que realmente eu estou sentindo. Então, é isso. Está aberto o grande expediente que compreende discussão e votação das proposições. Solicito da secretária que proceda a chamar dos senhores vereadores para votação.
Vereador Edilamar Júnior.
Presente.
Vereador José Santana.
Presente.
Vereador Alice Fátima.
Presente.
Vereador Alexandro.
Presente.
Vereador Eli Alvarenga, ausente. Vereador Éder Júnior.
Presente.
Renata Keller.
Presente.
Vereador Júnior Silvestre.
Presente.
Vereadora Márcia Pires. Presente.
O projeto de lei número 015/2023 foi analisado pelas comissões permanentes. Solicita, secretário, que proceda à leitura dos pareceres das comissões permanentes e de redação final oferecida ao projeto.
Comissão de Legislação e Justiça. Relatório. Trata-se do projeto de lei número 015/2023. Autoria, prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar aos enfermeiros e técnicos em enfermagem incentivo financeiro adicional e da outras providências. Mérito. Em análise ao presente projeto, vimos que o mesmo está em conformidade com a Lei Federal 14.434 de 2022 e com demais paramentos legais. Conclusão. Somos de parecer favorável ao projeto e que seja levado ao plenário para discussão e votação. Sala de sessões, 25 de setembro de 2023. Relator, vereador Éder Júnior, de acordo. Presidente, vereador José Santana. Membro vogal, suplente, Alice Fátima de Almeida Domisco Oliveira. Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e de Tomada de Contas. Relatório. Trata-se do projeto de lei número 015/2023, autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar aos enfermeiros e técnicos em enfermagem incentivo financeiro adicional e da outras providências. Mérito. Quanto ao projeto em análise, acompanhamos o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Conclusão. Parecer favorável ao projeto, conforme encontra-se redigido. Sala das Comissões, 25 de setembro de 2023. Relatora, vereadora Renata Keller da Cis Dutra. De acordo. Presidente, vereador Alexandre Franco de Andrade. Membro vogal, Márcia Pires Mota. Parecer de redação final do projeto de lei número 015 de 2023. Trata-se do projeto de lei número 015/2023, autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar aos enfermeiros e técnicos de enfermagem incentivo financeiro adicional e da outras providências. Vem agora o projeto aos membros da mesa para a redação final, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do inciso 1 do artigo 273 do Regimento Interno. Esta mesa propõe, conforme o texto final, submetido às correções da ordem material e que o mesmo seja levado ao plenário para votação. E o parecer. Martim Soares, 25 de setembro de 2023. Secretária Márcia Pires Mota, presidente Júnior Silvestre Loubach, vice-presidente Alexandre Franco de Andrade.
O projeto de lei número 015/2023 está em discussão. O projeto de lei número 015/2023 está em votação nominal. Vereador Edinamar Herculano.
A favor.
Vereador José Santana.
A favor.
Vereadora Alice Fátima.
A favor.
Vereadora Márcia Pires.
A favor.
Vereador Alexandre.
A favor.
Vereador Eli Alvarenga ausente. Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Keller.
Senhor presidente, eu gostaria de justificar o meu voto e gostaria que constasse em ata, por gentileza. Reconhecendo, analisando o projeto e reconhecendo o valor dos serviços prestados e empenho e dedicação pela classe de enfermagem, durante a pandemia de Covid, tão bravamente prestou seus serviços à população, ainda que diante de risco próprio. E na certeza de que o Executivo irá cumprir a Lei Federal número 14.434, de 2022, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade número 7.222, que reconhece como direito de todos os profissionais da enfermagem no âmbito do serviço público, sem distinção e atuação em atenção básica, ou de qualquer natureza, bem como o compromisso assumido pelo Ministério da Saúde em prestar assistência financeira aos municípios na medida das informações, não limitando o programa específico. Em relação a tudo isso aqui, o meu voto é favorável a esse projeto. E estarei cumprindo com o meu dever de estar fiscalizando o pagamento.
O projeto de lei número 015/2023 está aprovado. O parecer de redação final está em discussão. O parecer de redação final está em votação nominal. Vereador Edilamar Herculano.
A favor.
Vereador José Santana.
A favor.
Vereadora Alice Fátima.
A favor.
Vereadora Márcia Pires.
A favor.
Vereador Alexandre.
A favor.
Vereador Eli Alvarenga, ausente. Vereador Eder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Kelly.
A favor.
O parecer de redação final está aprovado. A palavra está com oradores inscritos do grande expediente para as considerações finais. Lucas Herculano, Antônio Herculano.
Boa noite, senhor presidente e demais vereadores. Estou aqui para falar sobre aquele asfalto, aquele acostamento que ficou sem... aconteceu até acidente lá, e também sobre o acostamento do asfalto. O quebra-mola que não foi feito até hoje, que você lembra que eu fui na sua casa, gravei um vídeo com o Fernando. Eu desabafo a comunidade e a água que o povo tanto espera não foi encanada ainda. Por quê? Você me tem jeito de me explicar? Eu comprei os canos e tento ajudar. E o motivo? E agora, o que você me responde?
Só isso, acabou ou tem mais?
E também, ó, passar lá na vila do outro lado, lá, está varrendo. Anote que é nosso amigo vereador Alex Mancinotti, esvarra a rua uma vez por semana. Uma por semana, uma vez por semana. E a comunidade está precisando disso. E muito obrigado, tamo junto. Até a próxima.
Obrigado, Lucas, pelas palavras. Uma pessoa de atitude, está dentro do direito dele de reivindicar aquilo que a comunidade precisa. Né? Como o senhor citou essas reivindicações, vou estar levando ao executivo, né? Mais rápido, que quem tem fome tem pressa, né, Lucas? Pode deixar comigo que eu vou estar levando lá. A palavra está com o orador escrito José Santana.
Posso usar aqui, né, presidente?
Pode sim, pode ficar à vontade.
Só vou aqui comentar a questão do meu companheiro, amigo, Alex, meu sentimento, mais uma vez, né? Um grande companheiro, o Adevaldo, foi vereador. Tive o prazer de ser vereador, uma gestão com ele aqui. Então, nesse momento, fico muito satisfeito que você seguiu a carreira dele e está defendendo os mesmos projetos que o Adevaldo. Tive o prazer de estar defendendo aqui. Ele não foi enfermeiro, ele não foi médico, ele não foi, mas ele sempre defendeu a saúde, sempre trabalhou. Porque o político, a maioria das vezes, ele não precisa ser formado. Principalmente cidade pequena, precisa ser formado um enfermeiro, um técnico de enfermagem. Mas aquele político que não age junto com a comunidade, não age em pró, principalmente da saúde, porque não é porque soma voto, porque mexe com o ser humano. Então, meus parabéns, Alex, você deu do começo, defendeu o projeto. Eu sei que não é porque sua esposa é enfermeira, mas sempre já vem do seu pai, que sempre defendeu esse tipo de projeto que era para a saúde. Sua mãe teve a oportunidade também de trabalhar nessa área. Então, meus parabéns. e deu de já mais um sentimento e uma alegria imensa que você está aqui com nós e defendendo a mesma causa do seu pai. Defendeu, não lembrava que tinha feito 12 anos ontem que a falta dele aqui no município. Tem feito muita falta nessa área política e na área de saúde. Então, deu de já minhas condolências para você e toda a família, tá beleza? Uma boa noite a todos.
A palavra está com o vereador Alexandre.
Minhas considerações finais, presidente. Está agradecendo as palavras do vereador José Santana aí. Ele conviveu de perto, né, junto com meu pai, naquela caminhada, quando se emancipou, né, de Manhumirim para Machim Soares, e enfrentaram, né, a classe social, muitas das vezes sem dinheiro, sem um automóvel, talvez, para estar atendendo, mas carregando aquele povo, não só de Pinheiro, como do município de Machim Soares. E sempre que eles doaram o nome para a política, o resultado veio na urna. Então, Santana, você, como meu pai, acredito que o povo de Machim Soares é muito grato pelo trabalho que vocês, como meu pai fez e como você está fazendo e conduzindo. E para mim é uma alegria, uma honra muito grande de poder dividir esse assento aqui com você. E espero que possamos, juntos, né, os demais vereadores, fazer muito mais pelo nosso povo de Machim Soares. Fica aqui o meu agradecimento em nome do meu falecido pai, que para nós deixa uma saudade muito grande. E desejar também na oportunidade, ontem teve até lá em casa o vereador Eli, tivemos uma tarde lá, e desejei ele todo sucesso na cirurgia dele, que tudo é permitido por Deus. Então, ele falou que estaria assistindo a nossa reunião, e se tivesse aqui, o voto dele também seria favorável, até porque ele é uma pessoa que conhece a realidade da saúde. Então, te desejo boa sorte, meu amigo, na sua cirurgia, que Deus te acompanhe.
A gente, assim, quando você vê Santana levantando essa homenagem aí ao Alex, né, estendida ao Devaldo, a gente passa a ver que o que a gente faz aqui na Terra, a única maneira da gente não morrer é deixar boas lembranças, né? Deixar boas coisas. Então, assim, só está tendo essa fala aqui hoje a respeito do Devaldo, que deixou lembranças aqui. E deixar aí mais uma vez ao meu amigo Eli, companheiro de partido, de luta aí dentro da política, que Deus, filho, se estiver nos assistindo aí, que Deus possa estar te direcionando, te instruindo em tudo que você for fazer. E com certeza, nessa nova etapa da sua vida, e Deus vai te proporcionar grandes vitórias, assim como proporcionou na minha vida, pode ter certeza que Deus vai estar te acompanhando aí. A palavra está com o vereador Éder Júnior.
Boa noite, senhor presidente. Demais vereadores, aos servidores dessa casa, aos funcionários públicos que aqui se encontram, as enfermeiras, né, a Neia, a todos aqui, sou Urani, representando a nossa associação, a nossa casa, que é de extrema importância. Senhor presidente, pelo que foi visto aqui na tribuna, né, automaticamente, acho que os vereadores até já tinham denominado até os nossos votos. Pelo que foi representado antes aqui, queriam dizer que a gente estava contra o projeto. Né? Em momento nenhum, eu, uma vereadora Renata, o vereador Júnior Herculano, estávamos contra o projeto. Simplesmente, a vereadora solicitou que viesse, né, um esclarecimento do executivo, como foi esclarecido, e porque, na verdade, nosso interesse era, como é coletivo, porque, na verdade, como os senhores disseram aí, a verdade, a pandemia, ela não atingiu só. Só quem trabalhou foi só quem foi PSF. Trabalhou foi todos os profissionais, né? Todos os enfermeiros. Então, na verdade, nós queríamos buscar a igualdade para todos. Como o projeto hoje foi demonstrado, algumas partes foi esclarecido, nós queremos buscar depois no futuro por que não vê outra parte. Né? Se realmente é que a gente vai continuar lutando por eles. Mas em momento nenhum a gente não fomos contra o projeto. Né? Simplesmente a vereadora solicitou que pedisse um documento, foi esclarecido. E o projeto chegou na quinta-feira, na quarta-feira, nós tivemos a quinta. Como é de praxe aqui na Câmara, nós temos praticamente duas reuniões para a gente poder analisando o projeto. Então, esse é o esclarecimento que eu trago para todos os servidores, tanto do centro como dos PSFs. Nós não fomos contra o projeto. Simplesmente pedimos para ser analisado e que, de fato, o Executivo tem que trazer aqui para ser analisado. Né? E agradeço ao profissional Danilo por ter vindo aqui e ter esclarecido. Gostaria de estar passando para os profissionais do Centro de Saúde, se acham que devidamente o projeto não está de acordo, que procurem os seus direitos, que procurem os seus representantes lá dentro, que são os seus chefes, que procurem as pessoas e se sintam no direito de entrar até na justiça se acharem que não está devidamente correto. Né? E nós, vereadores, e a Câmara está aqui à disposição deles, porque nós temos o nosso direito de ver o que é o projeto. Primeiramente, nós não sabíamos quanto que tinha na conta, quanto que era o rateio para os servidores. Nós não sabíamos nem quem eram os profissionais que estavam para receber o rateio. Então, assim, trago aqui as palavras para os servidores, porque o que foi dito aqui hoje na tribuna foi para dizer que eu, mas a vereadora Renata, estaríamos contra o projeto. Foi falado aqui antes do expediente. Jamais. Nosso problema é a falta de transparência na hora que traz o projeto, para que possa ser esclarecido para a população, para que nós, no decorrer do dia a dia na rua, nós possamos explicar às pessoas, de fato, o que é o projeto e o que foi o projeto aprovado aqui hoje nessa Câmara. Gostaria aqui, senhor presidente, de deixar aqui um abraço para o Eli Alvarenga, que é um vereador extremamente carinhoso com nós aqui, com amigo de trabalho, colega de trabalho. Gostaria de estar pedindo a Deus que possa permanecer ao lado dele nessa cirurgia, dar um abraço à família. Eu digo aqui de coração, o Eli é uma pessoa ótima para a gente trabalhar, uma pessoa excelente, uma pessoa que nos traz alegria aqui no dia a dia da Câmara. Gostaria de deixar essa lembrança para ele, que Deus possa estar abençoando ele e abençoando toda a família nesse momento que ele está passando. Muito obrigado a todos, senhor presidente.
Boa noite a todos, boa noite, meu vice-presidente Alex. Em seu nome, cumprimento a todos os outros vereadores. Na pessoa da Iracildo, cumprimento a todos os servidores. Na pessoa da Carol e da Juliana e do Geraldo, cumprimento a todos da saúde, né, que está aqui representando. Gostaria de ver todos aqui hoje. Que pena que não vieram. Mas a nossa contribuição como representante da população, como nós temos feito todos que veio aqui até hoje. Quanto vem aqui do vereador, o projeto é votado. Quanto vem aqui do auxiliar de enfermagem, o projeto foi votado. Quanto vem aqui a adequação salarial do prefeito, do executivo, do secretariado, é votado. Então, por que de uma classe que veio para ser votada não votar? Eu entendo o que o vereador Ed e que a vereadora Renata expôs. É uma maneira deles pensar e respeito. Cada um tem as suas dúvidas e dúvida para ser tirado. Agradecer aqui também ao servidor Danilo, como o vereador Éder citou aqui. Veio aqui, explicou igualzinho, estava ali hoje. Então, parabéns, Danilo. Você continua sendo essa pessoa transparente que você é, essa pessoa sensata. E deixar aqui também, mais uma vez, se nós ficar essa batata quente na mão, joga para um, joga para outro, vão torcer que paga, vão torcer que não paga, vamos cobrar de quem nós temos que cobrar. Aqui, se eu não me engano, nós temos 3 ou 4 deputados federal e 3 ou 4 deputados estadual. E tem um senador lá hoje que nos representa, principalmente a mim, que fiz campanha para ele, que é o Cretinho. Que possa brigar lá em cima, brigar, gente, mais uma vez, não é da porrada, não. É brigar defendendo o interesse da população. Que não vejo mérito do PSF a mais do que o mérito do pessoal do Centro de Saúde. É que todos tenham que receber, que era o direito de todos nós de trabalhar, não era todos que trabalhavam, porque agora só uma parte vem. Então, assim, que possa vir para pagar todos. Né? Vamos cobrar de quem nós temos que cobrar. Como o Lucas esteve aqui na tribuna, cobrando, direcionando a mim, as falas dele, vou estar cobrando ao executivo, que possa dar uma resposta mais rápida, embora, né, as coisas, como ele citou aqui, se for lembrar aquele problema da água do espraiado, era um problema antigo, mas ele ficou solucionado durante 6 anos. Na gestão passada, o Alemo que teve reportagem, teve um desmatamento na cabeceira, aonde que acabou com a nascente, né, onde que o povo bebeu barro lá bastante tempo, até a gente poder lá fazer uma recuperação da nascente, da mina. Então, assim, por trás de toda a história, tem uma história. Por trás de todos os fatos, tem uma história maior ainda. Né, a gente sabe que é um problema do município hoje com as agrovilas, que vai crescendo, né, vai esticando e vai crescendo. Então, assim, pode estar com certeza, Lucas, vou estar levando o pedido ao executivo, né, que possa tomar uma providência. E deixar aqui também parabéns ao Fernando, o termo da reforma da escola do Espraiado, por sinal, ficou muito boa, muito bem feita, né, do Jordão, que, desculpa, agora vai para o Espraiado fazer a do Espraiado, você entendeu? Vai fazer a do Espraiado agora, terminou a do Jordão, então que possa dar continuidade nisso aí. Hoje eu tive com ele, as notícias são boas, vamos esperar que os repasses voltem a ser repassados. O governo federal, o Lula, já deixou de repassar 1,5 milhão. Vou falar mais uma vez aqui, para sempre a gente estar lembrando que a gente temos que cobrar sim, mas sem dinheiro no bolso, meu filho, esquece. Então, a gente tem que cobrar, temos que falar sim, temos que mostrar da onde que está faltando, às vezes, um recurso. Para na hora que a gente chegar e ter que cobrar do executivo, a gente saber o porquê que a gente está cobrando. Deixar aqui também o convite da audiência pública da Secretaria de Agricultura, que será no dia 26 de setembro, às 18 horas. Primeira chamada, às 18 horas, segunda chamada, às 18h30, aqui na Câmara de Vereador, que vai ser audiência pública. Quem, né, principalmente aos produtores rurais, embora tem muita família aqui que não tem, é produtor, mas nós somos uma comunidade onde nós dependemos da produção rural, que possa vir todos fazer parte, levantar certos questionamentos e saber o que está sendo feito dentro do município. E não...
Senhor presidente, só como a próxima reunião não vai ser antes de domingo, fazer uma chamada, né, ao povo de Machado Soares que possa estar indo, né, no próximo domingo, dia 1º, é isso? Na eleição da nova chapa do Conselho Tutelar, onde é muito importante esse conselho, para estar ali, né, à frente, auxiliando os problemas que vierem na nossa cidade de Machado Soares. Então, temos aí bons candidatos que vão estar concorrendo, que o povo de Machado Soares possa participar aí, exercer sua cidadania e votar nos conselheiros tutelares aí.
Muito bem lembrado, Alex, que é como eu falei na última reunião aqui, né, sobre o pedido do abrigo. Eu acho que nós somos bastante autoridade dentro do município para nós sentar futuramente e discutir um projeto desse. Como eu citei, tem hoje espaço que possa ser usado com isso. Fazer a obra humana, como foi citado aqui nessa Câmara. Por que não reunir todo mundo e trabalhar junto? Em vez de, às vezes, e o Conselho do Tutelar foi uma coisa que eu citei aqui. Você entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente temos que nos unir. Que quando passamos uma comunidade, eu acredito nisso, nós só vamos ter mudança quando tiver mais união. Chegar no dia da eleição, cada um vai ter seu partido, vai votar no seu candidato, beleza, acabou ali, se nós não se unir com ideias, que nem todo mundo tem ideia só ruim, nem todo mundo tem ideia só boa, né, que nós possamos, aí assim, nós vamos construir uma Martins Soares perto do que seria uma Martins Soares perfeita. Um abraço aqui a todos também que estão nos assistindo pela transmissão do Giovanni, da Câmara, que possa ficar na presença de Deus, que Deus possa continuar orientando cada um de vocês. E não tendo nada mais a ser tratado, declaro a reunião em nome de Deus.